A bancada feminina faz um balanço dos projetos aprovados em março e que tem a ver com os direitos das mulheres. Por outro lado, o mês de março foi o mês em que mais brasileiros morreram de Covid-19. Mais de 66 mil pessoas perderam a vida. E os especialistas dizem que a situação pode ficar ainda pior agora, no mês de abril. Vamos conversar sobre esses dois assuntos com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Ela é a líder da bancada feminina aqui no Senado. Senadora Simone Tebet, muito bom dia.
Bom dia, Adriano Faria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer muito grande poder iniciar a semana falando através do seu programa, do nosso programa, né? Do programa do Senado Federal com todo o Brasil.
Senadora, a gente vai começar aqui a nossa entrevista falando dos projetos aprovados em março. Março, que é o mês da mulher, né? E quais os projetos a senhora destacaria na luta para combater a violência contra a mulher e por mais direitos às mulheres?
Pois é, Adriano, você mesmo comentou aí na abertura que nós tivemos que dividir a nossa pauta do mês de março com duas pautas extremamente delicadas e importantes e urgentes. A pauta relacionada à Covid-19, tanto na parte econômica como resolver esse problema da restrição que a pandemia está causando, quanto à pauta sanitária, né? Como avançarmos com leis que possam agilizar a compra de vacinas, a falta de recursos para hospitais, para que possamos imunizar o mais rápido possível a população e também sairmos o mais rápido possível dessa pandemia, junto com a pauta feminina. Então, tivemos que dividir a pauta da Covid-19 com a pauta feminina, mês de março, uma pauta extremamente importante, cara, para todas as mulheres brasileiras. Nós tivemos um mês de março, embora trabalhando no virtual, bastante produtivo nas duas pautas, avançamos muito. Foram muitos os projetos que a gente conseguiu aprovar. Alguns foram para a Câmara, porque iniciaram no Senado, outros já foram para a sanção do presidente da República, estão aguardando agora a assinatura do presidente para serem transformados em lei, mas também já tivemos notícia boa, que foi a semana passada, um projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado, reputo um dos mais importantes, que já foi transformado em lei pelo presidente da República. Estou falando especificamente do projeto que a gente chama de stalking, que é criminalizando agora, transformando como crime a famosa perseguição. Serve tanto para o homem quanto para a mulher, mas normalmente em 90% dos casos é a mulher que é perseguida. Não é qualquer perseguição, é importante dizer, não é o flerte, o chamado, né, dar em cima, a chamada paquera. Aquela perseguição obsessiva mesmo, que transforma a vida da mulher no inferno, daquele que é perseguido no inferno, seja no modo virtual, nas redes sociais, seja no modo presencial, chegando ao ponto até do agressor, né, ou do perseguidor que se vê rejeitado, ficar tão obcecado que ele tenta até contra a vida dessa mulher ou de seus familiares. Então, transformar esse tipo de atitude num crime foi talvez um dos projetos mais importantes que a gente tenha aprovado, até porque virou lei. Semana passada foi assinada e transformada em lei pelo presidente da República. Um outro projeto que eu acho muito importante, que tem a ver com o mercado de trabalho. Há muito tempo, essa é uma luta até do mundo. Infelizmente, a desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma realidade praticamente quase que em todos os países do mundo. Os homens e mulheres nas mesmas funções, exercendo as mesmas atividades, tendo o mesmo diploma escolar, tendo a mesma função, a mesma produtividade, a mulher chega a receber até 25% menos do que o homem. É como se ela tivesse lá, pelo fato de ser mulher, né, uma discriminação. Viesse no seu contra-cheque todo mês, pelo fato de ser mulher, um desconto por conta do fato de ser mulher. Então, esse projeto que iniciou na Câmara há mais de 10 anos, há 10 anos atrás, por um deputado federal do meu estado, Marçal Filho, foi aprovado, relatado pelo senador Paim, e coloca uma multa. Já era na Constituição, homens são iguais, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas nunca foi efetivado. Então agora vai doer no bolso. O homem, a empresa, o empregador que pagar valores menores para a mulher, ele vai ter não só que pagar a diferença salarial que deixou de pagar nesse período, valendo, obviamente, que o prazo é de 5 anos só para trás, o restante está prescrito, além da diferença que ele vai ter que pagar para a mulher pelo tempo todo que ela trabalhou, ele terá que pagar uma multa de até 5 vezes essa diferença. Então, hipoteticamente, vamos calcular que ele pague aí R$200 de diferença na mesma função de um homem para uma mulher, e essa mulher tenha trabalhado aí 5 anos, são 60 meses, né? Então, ele vai ter que pagar R$200 multiplicado por 60, terá o valor dessa diferença que ele deixou de pagar, fora o fato de que o juiz poderá aplicar uma multa de até 5 vezes essa diferença. Bom, então esses dois projetos são reputos os mais importantes, e tem um que esse ainda vai para a Câmara, né, esse que eu te falei do mercado de trabalho, esse agora vai para o presidente da República sancionar, a bancada feminina vai estar conversando com o líder do governo e acionando a Casa Civil para que a gente possa ter o presidente sancionando esse projeto. E um terceiro ficaria nesses três, Rodrigo, é o fato de termos, e esse vai para a Câmara, o primeiro, como eu disse, já é lei, esse segundo só falta o presidente da República sancionar, e esse terceiro foi aprovado no Senado e agora vai para a Câmara, e é um projeto de uma importância, assim, ímpar. Hoje a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem em alguns municípios ela tem o juizado próprio, que é o juizado de violência doméstica familiar. Mas esse juizado, ele serve para a área criminal, para dar queixa, para denunciar por lesão corporal, por tentativa de homicídio, que é chamado feminicídio, enfim. Mas ela para por ali. No máximo que ela consegue pela lei, que a gente avançou em 2019, é aproveitar lá o juizado, que ela já se expôs para o promotor, para o defensor, para o juiz ou para a juíza, entrar com uma ação de divórcio ou separação. Quando ela precisa discutir, além da ação de divórcio e separação, pensão alimentícia, guarda dos filhos, visita dos filhos, mesmo reconhecimento de paternidade ou partilha de bens, enfim, ela tinha que ir na justiça comum, no juizado, na vara de família, passar por tudo de novo para terminar o processo de separação ou divórcio dela. Quer dizer, não tem lógica isso. Ela passa de novo, ela revisita de novo toda a violência que ela teve. Então, esse projeto é muito simples. Fala, olha, a mulher que é vítima de violência doméstica, se o município tem juizado próprio, e ela vai nesse juizado para denunciar o abusador, normalmente um companheiro, se ela vai nesse juizado para isso, e se ali ela pode entrar com ação de separação de divórcio, ela também agora vai poder fazer ali, resolver todos os seus problemas da guarda do filho, da visita do filho, da pensão alimentícia, da partilha dos bens. Esse projeto, repito, agora está indo para a Câmara dos Deputados, mas eu acredito que vai ser muito rápida a votação lá, porque a gente tem uma bancada feminina na Câmara dos Deputados muito ativa também.
Senadora Simone Tebet, como a senhora falou, infelizmente toda essa pauta feminina, né, de direito às mulheres, teve que ser dividida a atenção com a pandemia. Estamos aí vivendo um momento muito grave da pandemia. Por exemplo, a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, numa entrevista à imprensa, disse que teremos o abril mais triste das nossas vidas, devido à situação da pandemia. Já passamos aí dos 310 mil mortos, hoje devemos passar da marca de 13 milhões de casos confirmados de Covid-19 em nosso país. E na semana passada, o governo fez uma movimentação. Teve a troca do ministro das Relações Exteriores, depois de uma pressão do Senado. Inclusive, a senhora participou de uma audiência pública com o agora ex-ministro Ernesto Araújo, em que não só a senhora, mas vários senadores pediram a saída do ministro, e isso acabou se efetivando. A senhora espera uma guinada em relação a esse assunto da política externa do Brasil para receber mais insumos, receber mais vacinas? Como é que a senhora está vendo este momento agora, as movimentações últimas aí do governo em relação ao combate à pandemia?
Se por um lado a gente tem essa triste notícia de que podemos chegar a 400 mil, né, mortos até o final do mês, portanto mais quase que 90 mil mortos até o final do mês por conta do coronavírus, por outro lado a saída do ministro Ernesto foi fundamental, Adriano, para destravar o calendário de vacinação no Brasil. A vacina no Brasil está atrasada. Em agosto do ano passado a Pfizer ofereceu um contrato, não me lembro se 40 milhões, 50 milhões de doses, e foi mais do que isso, eu confesso que eu já estou ficando perdida em relação a números. Com isso, a gente poderia, acho que foi agosto, setembro, com isso a gente poderia estar com o dobro de brasileiros com vacina no braço. A gente já teria a vacina da Pfizer, que nós só temos agora chance de ter a partir do final desse ano, ou setembro desse ano. Então, por quê? Porque simplesmente o Ministério das Relações Exteriores, primeiro que negava a gravidade da pandemia, e segundo, o que brigou com os maiores produtores de vacina do mundo, Índia, China e Estados Unidos. Agora é óbvio que esses partidos acabaram não tendo boa vontade com o Brasil. A mudança do chanceler é um sinal para esses países também, de que nós estamos agora levando essa pandemia a sério. Nós não, né? Quando eu digo governo, porque nós estamos levando já faz muito tempo. Então, por conta disso, esse é um primeiro passo positivo para que a gente possa trabalhar junto a esses governos. Nós já estamos trabalhando, agora essa semana passada mesmo, tanto a CRE, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, como do Senado, através do deputado Aécio, da deputada e da senadora Kátia, tiveram encontros com embaixadores e com o próprio Tedros Adhanom, que é o diretor-presidente da Organização Mundial de Saúde, pedindo para eles imunizantes, que pudessem mandar uma remessa de vacinas para o Brasil, porque o Brasil é o epicentro da pandemia no mundo. Nenhum cidadão está morrendo mais todos os dias que o cidadão brasileiro por conta da pandemia. Lá eles fizeram o dever de casa e nós aqui não conseguimos fazer. A Inglaterra, que foi o epicentro, parece que ontem ou antes de ontem, morreram só entre aspas, que cada vida importa, 10 pessoas, 10. Nós estamos perdendo uma média de quase 3 mil em média por dia, né? 2.800. E eles já tiveram lá perdas de 500, 600 pessoas por dia. Então, por conta de tudo isso, essa mudança de rumo do Ministério das Relações Exteriores é, assim, um primeiro passo. Agora, chegamos tarde, porque os laboratórios já contrataram, já têm compromisso de produzir vacinas para o mundo. A gente está agora tendo que correr atrás do prejuízo. Além das vacinas que já temos para esse mês eu acho que está relativamente tranquilo, temos 25 milhões de doses garantidas e virão outras. Nós estamos discutindo no Congresso Nacional e aqui no Senado Federal outras alternativas. Quebra de patente, aprovar talvez uma lei quebrando a patente, pode ser uma alternativa para que nós possamos produzir os nossos IFAs, os nossos insumos. A discussão agora na quinta-feira, que vai ser muito interessante, comandada pelo senador Wellington Fagundes, que a respeito da possibilidade, nós temos parece que 4 grandes laboratórios de vacinas animais, que têm toda a biossegurança, reconhecidos no mundo como laboratórios sérios e seguros para produzir vacinas também no Brasil no segundo semestre. Nós estamos buscando alternativas, mas você disse tudo na pergunta, né? Nós vamos ter que correr atrás do prejuízo, porque a política do governo até agora foi de negar, foi de negacionista. A própria mudança do ministro da Saúde, agora que assumiu o ministro Marcelo, com quem tivemos a bancada aqui de Mato Grosso Sul, teve uma reunião semipresencial, já vimos que foi outra guinada. É um ministro que vem da área da saúde, que não nega a importância do uso de máscaras, do isolamento, ninguém está falando em lockdown, nós estamos falando do isolamento, do distanciamento social. da importância de lavar as mãos, de usar álcool em gel. Ele mesmo outro dia apareceu, se não me engano, com duas máscaras no rosto, mostrando o quanto o uso de máscaras é tão importante quanto a vacina no braço, dizendo que a vacina é importante, dizendo que vai tomar a vacina. Então, assim, é uma esperança, pelo menos, de que o governo realmente está levando, pelo menos a partir de agora, antes tarde do que nunca, a sério essa pandemia que está matando os nossos pais, nossos avós e agora, infelizmente, também matando nossos filhos.
Senadora Simone Tebet, muito obrigado, viu, pela entrevista que a senhora concedeu para a gente. Uma boa semana para a senhora.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.